Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021.
Queiroga anuncia a terceira dose para idosos e imunossuprimidos a partir do dia 15.
Governo federal determina redução de consumo de energia em prédios públicos.
E prévia da inflação atinge maior patamar para o mês de agosto desde 2002.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que a terceira dose da vacina contra a Covid vai ser aplicada em idosos e pessoas com supressão de imunidade a partir do dia 15 de setembro. A vacina usada para a dose de reforço vai ser a da Pfizer. Todos os imunossuprimidos que já tomaram a segunda dose há 21 dias podem receber o reforço no dia 15. No caso dos idosos, eles precisam ter tomado a segunda dose há mais de 6 meses. A aplicação extra vai ser para maiores de 70 anos, mas as aplicações começam por quem tiver mais de 80. O dia 15 foi escolhido porque até lá, toda a população acima de 18 anos no Brasil já vai ter recebido pelo menos uma dose. Na mesma data, também começa a redução do intervalo entre as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, de 12 para 8 semanas. Queiroga diz que a decisão foi tomada diante da possibilidade de disseminação da variante Delta do coronavírus no Brasil. Estudos já mostram que só a primeira dose não consegue evitar a maior parte das infecções. Já com duas doses, a proteção é maior. O Ministério da Saúde só vai tomar a decisão sobre aplicar a terceira dose em todos os brasileiros depois da conclusão de um estudo sobre o tema, o que deve acontecer em outubro. A pesquisa está sendo feita pela pasta em parceria com a Universidade de Oxford, a Unifesp e o Instituto Dor. O governador de São Paulo, o tucano João Dória, anunciou que o estado também vai começar a aplicar a terceira dose a partir do dia 6 de setembro. Maiores de 60 anos vão receber o imunizante, cerca de 900 mil pessoas. Outros países já aplicam terceira dose em idosos, como Israel, Chile e Uruguai. A Organização Mundial da Saúde é contra, porque a maior parte da população mundial ainda não recebeu nem a primeira aplicação. O episódio de hoje do Café da Manhã fala sobre essa discussão e analisa o que diz a ciência sobre o reforço da vacinação.
O governo publicou hoje um decreto com medidas para a redução do consumo de energia em prédios públicos federais. A expectativa é conseguir uma economia de 10 a 20% em comparação ao consumo anterior à pandemia. A medida é mais uma tentativa de contornar as consequências da crise hídrica. O governo quer garantir o suprimento de energia até o verão, quando se espera que as chuvas voltem a encher os reservatórios das hidrelétricas. Ontem, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico avaliou que a situação hídrica do país teve relevante piora. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro indica alternativas para o melhor uso da iluminação e de equipamentos como ar-condicionado, geladeiras e elevadores. O texto também determina a criação de comissões internas de economia de energia. O consumo atual vai ser comparado com a média dos mesmos meses dos anos de 2018 e 2019, e essas informações vão ser publicadas na internet. Os órgãos que não conseguirem atingir as metas de economia vão ter que apresentar uma justificativa. O Executivo Federal tem hoje mais de 22 mil edificações e cerca de 1.400 imóveis alugados, como escritórios, escolas, hospitais e universidades.
E a prévia oficial da inflação subiu para 0,89% em agosto, puxada pela alta da energia elétrica. É o que apontam os dados do IPCA 15. Essa foi a maior para o mês desde 2002. O IPCA 15 é uma prévia do IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil. O IBGE divulgou o resultado de agosto hoje. Com o resultado, o IPCA 15 chegou a 9,30% no acumulado de 12 meses. Esse valor está acima da meta da inflação perseguida pelo Banco Central para o IPCA. O teto da meta em 2021 é de 5,25%. O IBGE informou que a energia elétrica teve o maior impacto individual no IPCA 15. Em agosto, a luz subiu 5%. Em nota, o Instituto citou os reajustes tarifários das contas de luz em várias capitais para explicar o aumento. A escalada da inflação ganhou corpo ao longo da pandemia. No começo, a disparada foi nos alimentos e depois nos combustíveis. A alta do dólar, os estoques menores e o avanço das commodities também ajudam a explicar a pressão sobre os preços. Em uma tentativa de frear a inflação, o Copom passou a subir a taxa básica de juros, a Selic. No último dia 4, o Banco Central confirmou uma alta de 1 ponto percentual na Selic, que foi para 5,25% ao ano.
A edição da tarde do boletim de 23 de agosto errou ao afirmar que a área queimada no Pantanal nesse ano até o último sábado já é igual à área devastada no mesmo período do ano passado. De acordo com os números revistos, o bioma perdeu 261.800 hectares para o fogo nesse tempo. O número está acima da média histórica do período, que é de 248.500 hectares. A informação incorreta constava no site do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A base é usada pelo IBAMA IBAMA para monitorar os incêndios no Pantanal. Em uma nota, o LASA disse que houve uma falha no sistema de acesso aos dados da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito.
A edição de som é da Laila Moalen.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!